Marcela, faz tempo que eu sou um grande casamenteiro. Né? Eu já criei involuntariamente, né? Montão de casamentos. Está aqui o Alessandro. Aconteceu também assim, já está entendendo? Então, por quê? Repito, o amor, aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino, idem vele, idem nolle, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. É na medida que vocês amam as mesmas coisas que vocês se amam uns aos outros. Quer dizer, aquela mera simpatia, atração mútua, aquilo ainda não é o amor, aquilo é apenas o estopim, é o gatilho. Né? Depois precisa vir muito mais do que isso, senão a coisa não se realiza. Então, se vocês dois estão acompanhando junto esse curso, então vocês vão desenvolvendo amor pelas mesmas coisas, coisas que nos transcendem a todos infinitamente. E isto une as pessoas. Une muito mais do que impulso sexual, porque impulso sexual acaba, né? Aliás, ele só vem para acabar, não é isso? Então ele tem uma tensão e daí dá um teco que você chama de orgasmo e daí acabou. Então, ele não pode ser a base. Né? Então, falta muita coisa. E a base fundamental, vamos dizer, é esse amor a algo que está acima de nós. Tá certo? Não está fora do espaço do tempo, né? Como diria Wittgenstein, mas está acima. E, portanto, também, né, nos abrange. Quer dizer, o amor a Deus e o amor ao próximo, às vezes, se confundem de tal maneira que você não sabe mais direito o que é um e o que é outro. Tá certo? E, vamos dizer, essa é uma experiência que nós temos o direito de ter, temos a obrigação até de ter. Então, estou muito feliz com o resultado. Né? Everaldo Manuel Luz. Na aula 63, uma das mais instigantes das que já assisti, não ficou claro para mim o salto dado para invalidar o método científico moderno a partir do conceito de fato concreto. Penso, mas eu não invalidei o método científico moderno. É? Eu não me lembro de tê-lo invalidado. Eu disse apenas que o fundamento da racionalidade dele não está nele, está em outra coisa. E, segundo, que a área de aplicabilidade dele é muito menor do que as pessoas imaginam. Por exemplo, a ideia de que seja possível você construir, vamos dizer, a concepção total do universo. Ah, agora, aqui nós já temos várias ciências, elas estão perfeitas, agora só resta unificar o conjunto. Isso é uma coisa absolutamente pueril. Não é possível uma concepção científica integral do universo a não ser falsa. Porque, quer dizer, é da natureza mesma da ciência não estudar nenhum fato concreto. É da natureza da realidade ela constituir-se. É da natureza da experiência ela constituir-se de fatos concretos, experiências concretas.
Seria possível, teoricamente, uma concepção integral da matéria?
A pergunta, seria possível uma concepção integral da matéria? Eu não acredito. Não acredito? Não acredito de jeito nenhum. Por quê? Quando você estuda a matéria, você passa além dela. Quer dizer, o conceito de matéria que se tem, por exemplo, hoje, em física quântica, já não tem nada de material ali. Pelo simples fato de se chamar um quantum. Um quantum é constituído exclusivamente de quantidade. Não há matéria ali. Então, essa vamos dizer, a tese do Wolfgang Schmidt, no livro de Quantum Enigma, que, aliás, o Rafael de Paula acaba de traduzir, e que vai ser publicado em português, brevemente, com um prefácio meu. É que todos os enigmas e as contradições, não de natureza física, mas de natureza gnoseológica e ontológica, que aparecem da física quântica, se resolvem facilmente se você entender que a matéria da qual eles estão falando, né, não é a matéria no sentido da física clássica, da física de Newton, mas é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda, que tem, vamos dizer, tem a matéria-prima, que é totalmente carente de qualidades, não tem qualidade nenhuma, é pura, mera potencialidade, mera virtualidade, mas acima dela você tem um nível um pouco mais especificado de matéria, que é constituído exclusivamente de quantidade. Então, diz, ou pergunta o Wolfgang Schmidt, por que que quando você observa a conduta de uma partícula, essa conduta é alterada? É porque você está fazendo, vamos dizer, uma confusão. A simples observação confunde dois níveis, porque o instrumento de observação é matéria no sentido da física clássica. É? Ele ocupa lugar no espaço, ele tem peso, é matéria visível, matéria sensível. É? E a matéria que você está estudando está num outro nível. Então nunca pode haver uma perfeita adequação entre as duas coisas. Está entendendo? Então não é que a física quântica esteja errada, ou seja, incapaz de corrigir os seus cálculos ali. Não, aquilo simplesmente não é possível. Está... Não é possível que aquilo que você obtém do estudo da matéria macroscópica, conhecida perfeitamente, ou com a matéria mesmo microscópica, mas no sentido da física clássica, conhecida com aquilo que você está observando num nível subatômico, que é constituído apenas de quantidade. Ele não tem outras características. Né? Então é a estrutura quantitativa do universo. Então você não pode ter uma concepção científica integral disso aí, pelo simples fato de que o próprio assunto que você está estudando, ele se esfarela na sua mão. E quando você descobre alguma coisa, você vê que é alguma coisa que um filósofo escolástico no ano 1300 já sabia. Então, não é, isso não é dizer que a física quântica confirma Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino confirma a física quântica. Não, realmente não se trata disso. Trata-se de que o conceito explicado por Santo Tomás de Aquino e outros filósofos escolásticos dá a inteligibilidade de algo que, para a própria física quântica, continua ininteligível. Então,
Alguém mandou uma pergunta pelo chat.
Há uma outra pergunta pelo chat.
Sobre esse assunto. Luciano Garrido diz o seguinte: a metodologia da ciência, portanto, se sustenta nessas duas coisas, predição e controle dos fenômenos. Está certo?
Sim, mas essas duas coisas são impossíveis sem o recorte inicial abstrativo. E esse recorte inicial, ele na maior parte dos casos é totalmente arbitrário. Então como é que você, somando uma coleção de recortes arbitrários, você vai obter uma conexão total? Então você não tem meios de estudar essa conexão total. Então... Mesmo porque, se a filosofia de Santo Tomás de Aquino pode elucidar este, o enigma quântico, é porque ela não está estudando só o enigma quântico. Né? Ela entra com toda, vamos dizer, uma cosmovisão completa, entendeu? Que vai pegar todos os níveis de realidade. E isso é certamente inacessível à observação científica. É só você perguntar, como pode haver uma observação científica da conexão entre todos os níveis de realidade? Não faz, a pergunta não faz nenhum sentido. A ideia de conexão e de totalidade é totalmente, vamos dizer, hostil ao método científico. O método científico só estuda fatos atomísticos, e quando você diz atomístico, você está querendo dizer que eles não são fatos de maneira alguma. A própria noção de fato atomístico é muito engraçada. Porque se é atomístico, não é um fato. É apenas um recorte, visto sob determinado aspecto. Quer dizer, qualquer fato que aconteça é constituído de uma multidão inabarcável de acidentes. Qualquer fato, por mais mínimo que seja. Então, vamos dizer, concretamente, o fato não é não pode ser submetido a observação científica. A observação científica faz abstração e vai estudar certos aspectos dele, aspectos que, por sua natureza, são repetitivos e que, por, nos quais o elemento acidental está excluído a priori. Agora, se nós não temos o senso do, vamos dizer, do que eu chamo acidente metafisicamente necessário, quer dizer, acidentes são coisas que não fazem parte da essência, nem da essência dos objetos considerados e nem da essência do processo considerado, mas sem os quais os objetos não poderiam estar lá e o processo não poderia acontecer, sem o senso do acidente metafisicamente considerado, nós não poderíamos entender nada. Este senso, vamos dizer, não é uma coisa que a ciência desenvolve, todos nós temos este senso, estar vivo e ter consciência é ter consciência disso. Né? Então, e este é o acidente metafisicamente necessário, é a primeira coisa que a ciência exclui do seu campo de observação. Então, tudo aquilo que possa ser estudado fora do acidente metafisicamente necessário constitui ciência. Então, bom, ela certamente te dá alguns elementos. Esses elementos, às vezes, são muitíssimo valiosos. Eu nunca neguei que o fossem. Tá certo? Mas, primeiro, eles não têm a prioridade intelectual na explicação das coisas. Jamais terão. Jamais o método experimental, tal como praticado pela ciência moderna, pode ter a prioridade. Porque ele já se coloca a si mesmo como secundário no instante em que opera os recortes. Então ele tem que estar sempre submetido a uma modalidade de conhecimento superior, vamos dizer, que é a própria consciência humana. Quer dizer, não tem nenhuma ciência, nenhum saber que esteja codificado num livro, né, escrito por ser humano, vai jamais poder transcender a própria consciência humana. Porque ele é o quê? É a expressão materializada de um aspecto da realidade que uma ou duas ou três consciências humanas captaram. Então, a ciência não tem como substituir a consciência. Mas esse é o sonho de muita gente. Né? Nós vamos fazer aqui uma codificação que vai abranger, superar e abranger a totalidade das consciências. E daí nós seremos os donos de tudo. Claro que isso é um sonho maluco. Isso é pior das utopias, isso é pior que o comunismo, pior que o nazismo. Então, concepção científica da realidade é isso, minha gente. Então, ela vai fracassar, assim como o comunismo fracassou, como o nazismo fracassou, mas o preço vai ser muito grande. Se você some benefícios e malefícios trazidos pela ciência, você vai ver que mais ou menos eles se igualam. Mas é claro, sempre pode haver uma visão ideológica da ciência que chama de ciência somente os seus sucessos e não os seus efeitos colaterais. Ah, isso, né, por exemplo, nós fizemos a bomba atômica, mas o uso que os governos fizeram da física atômica não é culpa nossa. Eu digo, você está pretendendo que esse conjunto de conexões lógicas que você descobriu, né, ele existe num céu platônico, né? Ele não existe como fato histórico concreto dentro de uma sociedade efetivamente existente, né? Quer dizer, você inventa, né, a sua invenção, ela deve ser considerada tão somente nos seus aspectos científicos. E onde existem esses aspectos científicos? Quer dizer, a total, por exemplo, quando Julius Robert Oppenheimer, né, ele viu o negócio da bomba de Hiroshima, ele ficou assustadíssimo, ele disse, ei, agora eu virei o destruidor do mundo. Eu digo, mas você já era isso no começo, você fez a bomba para isso, né? Então, se você não queria esse efeito, não fizesse a bomba. Então, quando você vê esse extremo de alienação, quer dizer, o sujeito que faz uma bomba e não sabe que ela vai ser usada para matar pessoas, então você vê até que ponto o conhecimento científico pode levar a um estado de alienação, se não for completado por outras coisas. Isso é exatamente o que diz o Titus Burckhardt é a ciência sem consciência. Mas o ideal de muitos militantes do progresso científico é isso, é uma ciência que seja tão perfeita que dispense a consciência humana. Vamos ver aqui. Aqui é outra carta que não é uma pergunta, mas é uma comunicação. Victor Madeira. Eu mesmo não saberia transmitir um milésimo do que você transmite em espanhol, mesmo que seja meu idioma pátrio. Parabéns. Embora outro colega tenha enviado a transcrição em português, fiz esta em espanhol. Transcrevi sua palestra da Academia do Cadiz da Colômbia da forma como proferi, depois alterei algumas palavras por outras que me pareciam mais adequadas. Ele passou do portunhol para o espanhol. Como também arrumei algumas frases que foram truncadas pela improvisação. Estou pensando em transcrever também a palestra feita no barulhento Partido Conservador. Olha, além dessas duas abordagens do movimento revolucionário que eu fiz ali, tem muito mais coisa para dizer, mas muito mais coisa mesmo. E eu pretendo voltar à Colômbia e dar o resto, né? Aproveito para enviar outras traduções da Separata do Diário do Comércio, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Tive que parar com elas em meio do ano passado, em consequência de um problema genético. Depois que a mídia começou a abordar o negócio do Foro de São Paulo, lamentei não ter concluído as traduções, mas vou continuar com elas. Paralelamente, sou trazido para o português por conta do risco Xavier Zubiri e Mário Ferreira dos Santos para o espanhol. Foi uma maravilha. Como uma forma de aprofundar na linguagem filosófica. É como um treino, não é mole. Olha, a tradução do Mário Ferreira para o espanhol é a ocasião de fazer, introduzir ali muitas correções necessárias. De maneira que seria bom o Victor Madeira estar em contato, nós vamos formar esse grupo aí de editores do Mário, e seria bom que o Victor Madeira estivesse em contato conosco, que a gente tem que trocar experiências. Graças ao seu exemplo, às suas palavras de orientação, transmitindo tudo que você produz, tenho tentado remodelar a minha vida. Estou conseguindo al trote, al galope e bajo el agua, como dizemos lá no Uruguai, mas avançando. Você é do Uruguai? Minha avó era uruguaia. Os comunistas me pegaram aos 15 anos, via professores de história, quase virei Tupamaro. Aos 18 estive na região Ribeira pós-Lamarca, para o negócio era reativar o foco. Enfim, perdi parte da minha vida com essa merda, tentando convencer de que achacar e expropriar não era a mesma coisa. Dá pra... Então, bom, olha, tá comunicado, muito obrigado por sua contribuição, maravilha, mas não deixe de fazer contato com a turminha do Mário Ferreira. Oi. Já passamos de 10 horas no Brasil? Eita. Então, vamos ter que parar por aqui mesmo. Então, aqueles que estejam interessados em trabalhar no Mário Ferreira, por favor, me avisem e vamos tentar nos organizar de alguma maneira, conversar por Skype ou por fazer uma teleconferência, alguma coisa assim, e vamos distribuir tarefas aí. Então tá, então até a semana que vem, muito obrigado, sobretudo muito obrigado ao pessoal aqui do Instituto Olavo de Carvalho. Vamos em frente, gente. O que vocês estão fazendo vai durar. Quando não existir mais.